99212-2771.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de 99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626 com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626 com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Café com Tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com Tri é o melhor que há. Chega em casa, sinto fogo de pressinha, vou coar. É o café com Tri que dá gosto de tomar.
Café com Tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Participe da nossa programação diária pelo WhatsApp 68992550199. Anota aí 68992550199. Deixe sua mensagem, peça sua música preferida. Difusora Acreana, 81 anos, junto com você.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas.
ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Atenção, emissoras que compõem o Sistema Público de Comunicação do Acre, para o top de 5 segundos. Em rede estadual, o Acre se liga através da notícia. Está no ar, a maior rede de emissoras da Amazônia. Começa agora o programa Gente em Debate.
Agora no Acre são 10 horas e 12 minutos, chegando um pouquinho, 2 minutos, né? 5 atrasado, mas vamos seguir porque o Gente Debate está começando. Hoje é segunda-feira, 13 de julho de 2026. Muito bom dia para você que está com o seu rádio ligado. Bom dia. A partir de agora até o meio-dia, você vai se ligar nos acontecimentos que marcam a história de mais um dia na sua cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. É, para você, meu amigo, minha amiga que está em casa, é bom demais ter você na sintonia, é bom demais ter você na companhia. É só o começo de mais um programa Gente em Debate, entrando no seu lar através das ondas do rádio. Você pode anotar o nosso WhatsApp 68992093888. Vou repetir, 992093888. Mande a sua mensagem, a sua sugestão de pauta ou conte pra gente a história que está acontecendo aí na sua comunidade. A sua participação faz toda a diferença aqui no Gente em Debate. E se não deu tempo de anotar, eu repito, 992093888. Mande sua mensagem, participe, ajude a construir o Gente em Debate de hoje. Eu estou aguardando a sua participação. 10:13.
O tempo e a temperatura.
Onda polar provoca chuva e quedas na temperatura no Acre nesta segunda-feira. Vamos conferir a temperatura na sua região. Vamos para o Vale do Juruá, cidades de Porto Walter, Marechal Taumaturgo, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. A temperatura máxima hoje será de 28 graus. Já em Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Manuel Urbano, a máxima é de 28 graus também. Aqui no Baixo Acre, que inclui a capital Rio Branco, a temperatura máxima será de 29 graus. No Alto Acre, as cidades de Brasília, Assis Brasil, Chapuri e Epitaciolândia terão hoje a máxima de 27 graus. E no Tarauacá em Vira, as cidades de Feijó, Tarauacá e Jordão, a máxima deve ser de 28 graus. A informação é do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan.
E agora, os destaques de hoje do Gente em Debate.
É, confira os destaques da edição de hoje aqui do Gente em Debate. Acre permanece em alerta para a tuberculose, mas se destaca pela alta taxa de cura. Cruzeiro do Sul registra uma redução expressiva nos casos de dengue e malária em 2026. Em todo o estado, os casos de dengue caem mais de 84%. E mais, foragido do presídio Francisco de Oliveira Conde é recapturado em operação da Polícia Militar. Uma colisão frontal entre motocicleta deixa mulher em estado grave e dois feridos em Porto Acre. Caminhão com mais de 30 garrotes tomba na estrada do aeroporto, aqui pertinho, aqui na BR-364. E ainda hoje, aqui no Gente em Debate, boletim aponta o El Niño muito forte e prevê cenário de risco para o Acre. Crianças terão assentos garantidos ao lado de responsáveis em voo. Direto da Central de Esportes, Santa Cruz e Independência fazem a primeira partida da final do Campeonato Acreano Sub-20, que leva, Márcio Roberto, para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A tacinha de 2027. A copinha lá em 2027. França e Espanha, Argentina e Inglaterra fazem as semifinais da Copa do Mundo. A seleção brasileira ficou no meio do caminho, e a França, Espanha, Argentina e Inglaterra, 4 campeões mundial, fazem aí os duelos, né? Das semifinais da Copa do Mundo. Agora no Acre são 10 horas e 16 minutos. A rede pública de rádio do Acre manifesta profundo pesar pelo falecimento de Antônio Mauricélio Parada, aos 59 anos, irmão da produtora do jornal Gente Debate, Jesse Parada. Neste momento de profunda tristeza, nós nos solidarizamos com Jesse, seus familiares e amigos. Desejamos força, conforto e fé para enfrentar essa irreparável perda. Antônio Mauricélio Parada faleceu em decorrência de um AVC hemorrágico. Era casado e deixa a esposa e uma filha. O velório acontece na Igreja Assembleia de Deus, na Rua Lua, número 29, no bairro Adalberto Aragão. O sepultamento será realizado às 15h no cemitério Jardim da Saudade. A Rede Pública de Rádio do Acre presta suas homenagens, né, suas sinceras condolências à família e aos amigos, rogando para que encontre amparo e serenidade neste momento de despedida. Então, que Deus possa confortar aí Jéssica Parada, nossa companheira aqui de trabalho, e toda a sua família. Que Deus venha confortá-los. Esse é o nosso desejo. Agora são 10h17, nós vamos direto para as ruas já? Vamos direto para as ruas de Rio Branco com o repórter Ivan de Carvalho trazendo informações ao vivo. Olha, uma manifestação aqui no centro da cidade, né? E causa um certo transtorno no trânsito. Ivan de Carvalho está lá para trazer informação ao vivo. Ivan, bom dia. Conta pra gente como está a situação de momento aí.
Pois é, Daniel, bom dia a você, a todos ouvindo o programa Gente Debate, Sistema Público aqui da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida Brasil, né, está interditada temporariamente por movimento estudantil desde 8h da manhã, fazendo esse protesto nas principais vias, com esse movimento que protesta exatamente saber como realmente está sendo feita essa mobilização e o que vocês de fato reivindicam.
Boa tarde, primeiro quem está me escutando, meu nome é Camarada Castro, sou Daniel da Juventude Comunista, público, gratuito e de qualidade para toda a população.
Infelizmente o sinal, vamos tentar novamente. Olha, o Ivan vai voltar trazendo mais detalhes daqui a pouco, ele retorna com mais informações. O sinal não está muito bom, mas é isso, aqui no centro da cidade, essa paralisação, né, essa manifestação. Na sequência do Gente Debate de hoje, nós vamos trazer mais detalhes sobre esse assunto, tá certo? Para poder atualizar você da situação de momento, o que está acontecendo aqui na nossa capital, principalmente aqui no centro da cidade. Vamos seguir, meu caro Márcio Roberto.
Acontece no Brasil.
Vamos seguir aqui com o Gente Debate. Para você que está em casa com seu rádio ligado, é sempre bom contar com o carinho da sua audiência. Você pode participar com a gente, mandando a sua mensagem. Mande a sua mensagem de texto, mensagem de áudio, fique à vontade, do jeito que você preferir. Olha, os beneficiários do INSS que começaram a receber algum benefício a partir de maio receberão o 13º. Sabe quando? Em novembro deste ano. Quem conta pra gente é Bianca Mingotti.
Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que começaram a receber aposentadoria, pensão ou outro benefício previdenciário a partir de maio deste ano, vão receber o 13º salário entre os dias 24 de novembro e 7 de dezembro. O pagamento será feito conforme o calendário regular do INSS, de acordo com o número final do cartão de benefício. Os beneficiários que já recebiam o benefício até abril deste ano tiveram o abono anual antecipado e receberam as parcelas nos meses de abril e maio. Tem direito ao 13º os aposentados, pensionistas e demais beneficiários da Previdência Social que recebem benefícios com previsão legal para o abono. Já os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, não recebem o 13º, porque o benefício é de caráter assistencial. Nos casos de benefícios temporários, como o auxílio por incapacidade temporária e o salário maternidade, o valor do 13º é pago de forma proporcional ao período em que o benefício foi recebido. O calendário completo de pagamentos está disponível no site oficial do INSS em www.gov.br/INSS ou no site do Brasil 61 em brasil61.com. Com informações do Instituto Nacional do Seguro Social, Bianca Mingotti.
Novas regras apertam cerco contra propagandas enganosas de pets. Descumprimento das normas pode gerar multa de até 20% do faturamento. Osama Elgauri é quem traz as informações.
Já estão em vigor as regras mais duras para a publicidade de apostas online no Brasil, as chamadas bets. A portaria com as normas foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta sexta-feira. O texto proíbe as empresas de apresentarem as bets como fonte de renda e investimento ou como um sinal de êxito pessoal. É vedado também o uso de análises técnicas, opiniões de especialistas e da participação de influenciadores para induzir o público a realizar apostas. Além disso, fica expressamente proibida a exibição de prêmios históricos de resultados ou ganhos em dinheiro. As novas regras estabelecem ainda tolerância zero para publicidade voltada a menores. As plataformas digitais, redes sociais e provedores de aplicativos, por exemplo, devem adotar medidas para bloquear conteúdos de apostas direcionados a crianças e adolescentes. E no caso da veiculação de anúncio ou de impulsionamento de apostas para maiores de 18 anos, essas plataformas devem verificar previamente se o anunciante é autorizado. O descumprimento das novas regras pode gerar sanções administrativas, como multa de até 20% do faturamento, suspensão ou cancelamento das atividades. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama Elgauri.
Mudanças no PROEX dá mais fôlego para pequenas empresas exportarem. Financiamento poderá ser feito até um ano antes do embarque. Vamos conferir com Pedro Lacerda.
Empresas brasileiras que exportam produtos ou serviços para o exterior poderão contratar financiamento com mais antecedência. Em reunião extraordinária nesta sexta-feira, o Conselho Monetário Nacional aumentou o prazo do crédito oferecido pelo PROEX, o Programa de Financiamento às Exportações. A medida oferece financiamento em condições semelhantes às praticadas no mercado internacional, permitindo que empresas brasileiras tenham acesso a crédito mais competitivo para vender produtos e serviços ao exterior. Na prática, o dinheiro poderá ser liberado até um ano antes do embarque da mercadoria. E em casos específicos, esse prazo poderá chegar a pouco mais de 2 anos, desde que a empresa faça o pedido. Antes, o limite era de apenas 6 meses. Segundo o Ministério da Fazenda, a mudança deve beneficiar principalmente micro, pequenas e médias empresas, que costumam precisar de mais tempo para comprar matéria-prima, produzir, pagar fornecedores e preparar os produtos para exportação. O governo afirma que a medida também atualiza o programa às novas regras do seguro de crédito à exportação, que agora também cobre operações de pré-embarque por até 750 dias. Outra mudança é na documentação. A declaração única de exportação passa a ser integrada ao sistema de licenças e certificados exigidos nas operações. A expectativa é reduzir a burocracia e dar mais segurança ao processo. As novas regras entram em vigor com a publicação no Diário Oficial da União. O Ministério da Fazenda informou que a mudança não aumenta os gastos públicos, porque os financiamentos continuarão dentro dos recursos já previstos no orçamento. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Muito bem, agora são 10 horas 25 minutos.
De olho no mundo.
Trump diz que aceita retomar negociações com o Irã. Já no Reino Unido, a polícia investiga como homicídio a morte da ex-ministra. Enquanto na China, o programa espacial alcançou um marco importante. Essas e as outras notícias você acompanha agora no Giro Internacional com Maíra Guedes.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que aceitou retomar as negociações com o Irã depois de um pedido feito por Teherã. Ao mesmo tempo, declarou que o cessar-fogo entre os dois países acabou. A nova troca de ataques no Golfo elevou a tensão na região. Enquanto isso, o Catar tenta intermediar um acordo para reduzir a escalada do conflito e garantir a segurança da navegação no Estreito de Hormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo. A instabilidade já provoca reflexos no comércio internacional. Dados de rastreamento mostram queda no movimento de petroleiros e de navios de gás natural liquefeito no Estreito de Hormuz. Empresas do setor reforçaram medidas de segurança e parte das embarcações passou a desligar os sistemas públicos de rastreamento durante a travessia. A redução do tráfego aumenta as preocupações com o abastecimento global de energia e com possíveis impactos nos preços do petróleo. No Reino Unido, a polícia investiga como homicídio a morte da ex-ministra Anne Whitcombe, de 78 anos. Ela foi encontrada com ferimentos graves dentro de casa no sudoeste da Inglaterra. Um homem de 26 anos foi preso suspeito do crime. As autoridades afirmam que até o momento não há indícios de motivação política ou de terrorismo. Ex-integrante do Partido Conservador, Whitcombe teve uma longa carreira parlamentar e também atuou no Parlamento Europeu. Na China, o programa espacial alcançou um marco importante. O país realizou pela primeira vez a recuperação bem-sucedida de um propulsor de foguete de classe orbital em uma plataforma marítima. A tecnologia é considerada estratégica porque permite a reutilização de componentes, reduzindo os custos dos lançamentos espaciais. O avanço aproxima a China de um grupo restrito de países com capacidade para operar foguetes reutilizáveis e fortalece os planos do programa espacial chinês para futuras missões à Lua. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil, em Brasília, Maíra Guedes.
Mercado de trabalho.
Vamos falar de oportunidades de emprego. Você que está desempregado, deseja trabalhar, você pode passar no Cine ou mandar uma mensagem através do WhatsApp 0800-647-8182. O Cine disponibiliza diversas vagas, viu? As vagas contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridades e perfis profissionais. Então, você que está desempregado, deseja trabalhar, aproveita a oportunidade. Também tem vaga exclusiva para PCDs, tá bom? Pessoas com PCDs pode ir até o Cine ou pode enviar uma mensagem no 0800-647-8182, porque as vagas estão lá aguardando por você, meu amigo. Olha, vamos com a vinheta dos nossos ouvintes. Hora do ouvinte, chegou a sua hora. Você que mandou sua mensagem, você que não mandou, mande pra cá, porque sempre nós temos essa hora. Sabe quem tá sempre ligado no Gente Debate, meu caro Márcio Alberto? É a Lide Santos. Eu tenho uma mensagem que ela enviou na sexta-feira, nós não lemos aqui, mas vou ler. Bom dia, estou ligadinha, amo o programa, amo vocês. Meus dias são melhores porque escuto vocês todos os dias, né? Como amo rádio, amo a difusora. Vocês são excelentes. Beijo lá de Tarauacá. Escutando aqui a difusora ao DFM, Lide Santos, um abração, Lide, aí em Tarauacá. Você também de Tarauacá pode mandar sua mensagem, fique à vontade, chegando mensagem aqui. Boa tarde, Damião Viana, Márcio Alberto, Thaís Caroline, Jéssica Parada, Carla e toda a equipe difusora Criana, Voz das Selvas, Elias Maia, de Morada Nova, no Ceará, tá lá curtindo aqui o Gente Debate. Um abração, Elias, receba o nosso abraço, meu irmão. Sempre ligado aqui, também na escuta aqui, hoje é pré-sexta, bom dia, mande um abraço para o Julião no bairro Bom Sucesso, para o João Miranda na rua Padre Egídio e Gilvandir na rua Major João Câncio e para toda a equipe do programa, bom dia, mande um abraço para o Julião, dado o recado, viu meu querido? Sabe quem mandou essa mensagem? Evandro Diniz, o cartazista, tá ouvindo o Gente em Debate. Juntamente com toda a turma lá, né? O cartazista está ouvindo o Gente Debate. Um abração para ele e toda a turma boa que está na escuta do Gente Debate de hoje, tá bom? Evandro Diniz está ligado aqui no Gente Debate. Tem mais mensagem chegando? Isaac Pão de Queijo. Vamos lá, Márcio Alberto. Bom dia, Isaac.
Muito bom dia, galera do Gente Debate. Eu sou Isaac Pão de Queijo Feijó. Estou curtindo aqui a programação. Muito bom, muito bom. Manda um alô aí para minha galera da periferia de Feijó. Daqui a pouco tem pão de queijo e caldo de cana, meu garoto.
Muito bem, tá dado o recado. Você pode mandar sua mensagem também aqui pro Gente Debate. Quem tá na escuta, mensagem chegando em Manaus, na escuta do programa. Bom dia! Sabe quem é? Joaquim Neto. Joaquim, tá lá em Manaus. Olha, nós estamos no Ceará, Manaus, no Acre. Aonde mais você ouve o Gente Debate? Me conte aonde é que você está ouvindo aqui o Gente Debate, tá bom? Me diga pelo WhatsApp. Também ouvindo o Gente Debate, o João Batista e Davi Lucas, né? Hoje a Thaís não veio aqui apresentar o Gente Debate por conta, né, de força maior. Tá cuidando aí do seu bebê, o Davi Lucas, seu filhinho que fez um processo cirúrgico, mas tá tudo bem, né, Thaís? Um abração para João Batista e Davi Lucas, e a Thaís e a Dona Maria, que tá ouvindo o Gente Debate em casa, no Esperança, cuidando aí do Davi. Agora são 11h32, vamos faturar, meu caro Márcio Alberto. E ainda hoje, aqui no Gente Debate. Câmara de Rio Branco aprova projeto que reclassifica bares e boates por risco de segurança. E já segui, crianças terão assentos garantidos ao lado de responsáveis em voo. E falando de esporte, futebol, a bola vai rolar amanhã. França e Espanha, Argentina e Inglaterra fazem as semifinais da Copa do Mundo. Você acha que quem vai passar? França? França e Argentina, Márcio Alberto? Então pronto, você acha que passa a França, passa a Argentina, passa a Inglaterra, passa a Espanha? É, vamos aguardar para ver, porque as semifinais começam amanhã. Agora vamos faturar, já já a gente volta.
Gente em Debate, informação que conecta o Acre.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Você viu algo errado, mas tem medo de denunciar? O Disque Denúncia 181 está aqui para ajudar. Você faz a denúncia anonimamente e as autoridades tomam providências. Simples, seguro e sigiloso. Com a sua ajuda, podemos combater o crime e proteger vidas. Ligue 181. O sigilo é garantido. Disque Denúncia 181. Sua voz faz a diferença.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de 99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O mercado europeu está mais perto do que você imagina. O Conexões Produtivas chega à região amazônica para apresentar oportunidades a empresas brasileiras na União Europeia, mostrando como você pode acessar esse mercado e expandir o seu negócio. Conheça tendências, ferramentas de internacionalização e especialistas que apoiam empresas nacionais no comércio com a região. Conexões Produtivas. Novos mercados, novas conexões, novas oportunidades. Apex Brasil.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Jornalismo das rádios Difusora e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
São 10 horas e 37 minutos. Estamos de volta para a segunda meia hora do Gente em Debate. Ora, a Câmara de Rio Branco aprova projeto que reclassifica bares e boates por risco de segurança. Quem conta pra gente é Thaís Caroline.
A Câmara Municipal de Rio Branco aprovou um projeto de lei que cria novos horários para funcionamento de bares, restaurantes, boates, casas de shows e outros estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas para consumo no local. Pela proposta, a cidade será dividida em três categorias, de acordo com indicadores de segurança pública e vulnerabilidade social. Nas áreas de categoria A, consideradas de menor riscos, bares e restaurantes poderão funcionar até 3 da manhã. Já as boates e casas de shows poderão abrir até as 4 horas, de domingo à quinta-feira, e até as 6 horas da manhã, às sextas, sábados e feriados. E até às 6 horas da manhã, às sextas, sábados e vésperas de feriados. Na região de categoria B, bares e restaurantes terão funcionamentos permitido até 1 hora da manhã. Boates e casas noturnas poderão operar até as 2 horas da manhã durante a semana e até as 3 horas nos fins de semana e vésperas de feriados. Já nas áreas de categoria C, consideradas de maior riscos, bares e restaurantes poderão funcionar até 23 horas de domingo à quinta-feira e até meia-noite, às sextas, sábados e vésperas de feriados. As boates e casas de shows terão limite de funcionamento até 1 da manhã durante a semana e até 2 horas nos fins de semana. O projeto também prevê punição para quem descumprir as regras, que vão de advertências e multas até a suspensão e a cassação do alvará de funcionamento. A proposta agora segue para sanção do prefeito e, se aprovada, passará a valer 90 dias após a publicação da lei. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Thaís Caroline, trazendo as informações. Olha, crianças terão assentos garantidos ao lado de responsáveis em voo. Isso aqui é uma boa notícia. Vamos conferir na reportagem de Jota Menezes.
Passageiros menores de 16 anos têm garantido o direito de sentar ao lado de familiares ou de outros responsáveis no avião. A nova regra está prevista na Resolução 807/2026, publicada pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, na última quarta-feira no Diário Oficial da União. A nova regulamentação determina que a locação deve ser assegurada pelas empresas aéreas já no momento da compra da passagem. Isso sem cobrança de taxa adicional pela marcação do assento da criança ou do adolescente. A resolução deixa claro que a gratuidade é a obrigatoriedade do assento lado a lado e não inclui o reposicionamento dos passageiros de até 16 anos que resulte na mudança de classe na aeronave e na escolha de assento com espaço extra para as pernas nas primeiras filas. Por exemplo, na hipótese de o passageiro optar por esses locais da aeronave, será cobrada a taxa adicional, normalmente. Se as companhias aéreas descumprirem a regra, separando os menores dos familiares ou cobrando pela marcação conjunta, estarão sujeitas a multas administrativas conforme sanções previstas na Resolução 769, a Resolução 762 de 2024. A resolução esclarece que a medida cumpre provisoriamente a decisão judicial da 8ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal no julgamento de ação civil pública que tramita desde 2019. As regras estão valendo para os sistemas de venda e reservas das companhias aéreas, para o Sistema Público de Comunicação, J. Menezes.
Crédito do Móvel Brasil para entregadores é adiado para 27 de julho. Quem conta pra gente é Priscila Terezo.
Entregadores e motociclistas de aplicativos vão ter de esperar mais um pouco para comprar motos e bicicletas pelo Móvel Brasil, programa de financiamento do governo federal. Isso porque o início do acesso à linha de crédito, previsto para começar nesta segunda-feira, foi adiado para o dia 27 de julho. Segundo o governo, a mudança de data ocorreu para que fossem concluídos testes tecnológicos e operacionais entre os sistemas dos órgãos públicos e das instituições financeiras para evitar falhas na contratação e garantir um atendimento seguro aos interessados. Assim, profissionais que usam motocicletas ou bicicletas como ferramenta de trabalho poderão procurar os bancos participantes para solicitar o financiamento daqui a 2 semanas, a partir do dia 27 de julho. A análise dos pedidos será feita pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil e por outras instituições financeiras credenciadas. Podem participar entregadores que utilizam bicicletas ou motocicletas cadastrados em plataformas de aplicativo há pelo menos 6 meses e que tenham realizado, no mínimo, 100 corridas ou entregas. Também podem solicitar o financiamento entregadores ciclistas, motofretistas e mototaxistas profissionais que tenham carteira assinada há pelo menos 6 meses na mesma empresa. Para dar início ao pedido, é preciso realizar o cadastro na plataforma gov.br. Depois da inscrição, o governo vai verificar se o trabalhador atende aos critérios estabelecidos pelo programa. No entanto, a aprovação cadastral não garante a liberação do crédito de forma automática. O financiamento vai depender da análise da instituição financeira escolhida. Cada beneficiário vai poder financiar um único veículo, entre bicicleta elétrica, motoneta, ciclomotor, motocicleta elétrica ou motocicleta flex. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Focos de queimadas no Acre cai 43% no primeiro semestre de 2026, aponta a INPE. Quem conta pra gente é o repórter Ronaldo Duarte.
O Acre registrou 41 focos de queimadas entre janeiro e junho de 2026, uma redução de 43%. Em comparação ao mesmo período no ano passado, quando foram contabilizados 72 focos, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, IPE. Apesar da queda, o início do verão amazônico já indica aumento nas ocorrências. Somente nos primeiros 10 dias de julho foram registrados mais de 23 focos, levando o total para 64 em todo o estado. Feijó lidera o ranking de municípios com mais registro no primeiro semestre, com 11 focos, seguido por Cruzeiro do Sul e Tarauacá, com 5 cada. Rio Branco aparece com 3 focos no levantamento do INPE, embora a Defesa Civil Municipal informe que a capital já contabilizou 80 ocorrências em 2026, número de 45,5 menor que o registrado no mesmo período do ano passado. A Defesa Civil informou que o plano de contingência para o período de queimadas já está em execução, com ações integradas entre os órgãos ambientais e o Corpo de Bombeiros. Especialistas também alertam que a influência do fenômeno El Niño pode favorecer o aumento das queimadas e dos incêndios florestais durante a estiagem. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Obrigado, Ronaldo Duarte. Olha, boletim aponta, El Niño, muito forte, prevê cenário de risco para o Acre. Esse El Niño preocupa o mundo inteiro, né? Mudanças climáticas estão pegando no mundo inteiro. Você percebe que, observando o que está acontecendo nos últimos dias, a Europa com quase 50 graus, 40 e tantos graus de calor, né? E as pessoas estão sofrendo, mas sofrendo muito. E aqui, o Acre, nós temos que tomar cuidado. Vamos conferir na reportagem de Dejanani Oliveira.
O fenômeno climático El Niño projeta um cenário de preocupação para todo o Brasil, incluindo o Acre. De acordo com o primeiro boletim do painel El Niño 2026 e 2027, a intensidade do evento climático deste ano pode atingir níveis considerados muito fortes, com modelos indicando uma probabilidade superior a 90% de permanência do fenômeno, pelo menos até o início de 2027. O boletim é um trabalho conjunto entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, o Serviço Geológico do Brasil, o SGB, e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o SEDEC. Para o boletim, a caracterização de um El Niño muito forte ocorre quando as anomalias de temperatura da superfície do mar, o TSM, no Oceano Pacífico Equatorial, excedem 2 graus. Para o segundo semestre de 2026, os prognósticos apontam uma alta probabilidade de que as temperaturas fiquem acima da média climatológica, aumentando o potencial para os episódios de ondas de calor. O boletim também faz a previsão para o trimestre julho, agosto, setembro de 2026, que indica chuvas abaixo da média no centro-norte do país, afetando áreas da região norte. O estado do Acre está inserido em uma das zonas mais sensíveis às consequências do El Niño neste período. O boletim destaca pontos críticos para a região, que são eles risco de incêndios florestais, vulnerabilidade ambiental e agricultura e subsistência. Devido à natureza muito forte prevista para este El Niño, o boletim reforça a necessidade de um acompanhamento contínuo pelas autoridades de defesa civil e órgãos de monitoramento. Com informações do Continente Notícias, Dejanani Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Dejanani Oliveira. Agora são 10 horas 48 minutos. Vamos com Darlene Cardoso. Acre apresenta redução de 34,7% nos registros de pessoas desaparecidas. Confira na reportagem.
O perfil das pessoas que desapareceram no Acre é composto, na maioria, por homens adultos. É o que aponta os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o Sinesp, referentes aos períodos de janeiro e maio de 2026. Dos 198 casos de desaparecimento registrados nos primeiros 5 meses do ano, 122 dos envolvidos são homens e 62 são mulheres. Em 14 casos, não houve registro de gênero. O padrão se repete entre as pessoas perdidas das 129 localizadas no período. 81 são homens e 38 são mulheres. Em relação à idade, a maioria das vítimas é maior de 18 anos. O mês de abril foi o mais crítico do ano, liderando tanto o número de desaparecimentos, com 48 casos, quanto o de localização. Com base nesses dados parciais, a taxa estimada para o Acre em 2026 é de 53 desaparecidos a quase 35 pessoas localizadas para cada grupo de 100 mil habitantes. De Rio Branco, Darlene Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Darlene Cardoso. Agora são 10h50. Vamos a Cruzeiro do Sul. Donato Costa já está com informações ao vivo lá em Cruzeiro do Sul. Olha, 3 embarcações afundam em uma semana no Rio Juruá. Donato, o que está acontecendo? Bom dia. Cadê Donato Costa, Márcio Alberto? Com informações ao vivo aqui pra gente. Donato, bom dia. É, parece que não tá chegando o som lá com o Donato Costa. Agora sim.
Rio Branco, Darlene Cardoso, para para o sistema público de comunicação.
Donato Costa vai trazer informações agora ao vivo para a gente, direto de Cruzeiro do Sul. Nós estamos com um pequeno problema de delay, né? Isso, mas vai dar certo. Márcio Alberto, agora sim. Quando o Donato Costa estiver no ponto, Márcio Alberto, agora sim. Vamos lá com o Donato.
Vindo, olha, realmente é uma situação de deixar todo mundo aí muito preocupado. Zé, meu caro Damião Viana, atenção, porque esse aviso é para os navegantes e passageiros que dependem do Rio Juruá, né? O sinal de alerta está ligado e a ordem agora é cautela absoluta, porque 3 embarcações já afundaram em menos de uma semana. Deixa eu falar, meu caro Damião Viana. Muito bem, aí, ouvintes do Gente Debate, nós tivemos um problema de delay, mas realmente, não é? Atenção navegantes, atenção passageiros que dependem do Rio Juruá, o sinal de alerta está ligado e a ordem agora é cautela absoluta, porque 3 embarcações afundaram em menos de uma semana no trecho entre Cruzeiro do Sul e Marechal Taumaturgo, bem como na cidade de Porto Walter. Ninguém morreu, graças a Deus, mas o aviso está dado e o perigo é real.
Parece que perdemos aqui o contato com o Donato Costa, meu caro Márcio Alberto. O sinal caiu hoje, parece que é devido a será que é devido a esse tempo, né? Esse tempozinho frio, tá dando problema aí na linha. Mas a informação chegou. Donato, muito obrigado pela informação. São 3 embarcações, né? 3 embarcações. Donato Costa, vamos lá, vamos fechar aí a participação. Fica à vontade.
Oi?
Pode ficar à vontade.
Caiu de novo, né?
Manda, pode mandar. Vamos lá. Ao vivo.
Parece que perdemos aqui o contato.
É, essa distância, esse delay tá terrível, né? Mas vai dar certo. Deixa eu ver se o Donato agora consegue. Vamos.
A informação chegou. Donato, muito obrigado pela
informação. Infelizmente, parece que a situação não está muito fácil para fazer esse contato com o Cruzeiro do Sul. Agora, para você que está em casa, são 10:54, 10:54. Para você que nos ouve através da internet, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Infelizmente, a situação de para ligação aqui não está muito fácil, né? Está um delay muito, muito grande, né? Está dando muito tempo, hein? E aí, Donato, nós não estamos conseguindo se entender e ouvir bem aqui o sinal, tá certo? Vamos seguir, meu amigo, porque segue com... Alberto Casa está aí na sequência? Está gravando, daqui a pouco vamos trazer também notícias do esporte. Mas antes do esporte, regras de preservação histórica paralisam obras de asfaltamento no centro de Chapuri. Impasse. Vamos ligar para Josini Oliveira, Márcio Alberto. O Josini vai vir com informações ao vivo também, direto de Chapuri. Direto de Chapuri, Josini Oliveira. Daqui a pouco a gente traz informações com ele ao vivo. Tá ok aí já? Vamos botar o Josini. Não deu o Cruzeiro do Sul. Vamos falar com Josini Oliveira, lá em Chapuri. Trazendo informações ao vivo também, tá certo? Vamos seguir? Ok? Lá em Chapuri. O que acontece? Lá em Chapuri, regras de preservação histórica paralisam obras de asfaltamento no centro de Chapuri. Impasse entre a prefeitura e o IPHAN envolve o primeiro, né, o perímetro de proteção da histórica Casa de Chico Mendes, único bem tombado pelo governo federal aqui no Acre. Joseni, bom dia.
Olá, Daniel, muito bom dia a você, bom dia amigo ouvinte do Gente em Debate em todo o estado. Uma divergência técnica sobre os limites de preservação histórica interrompeu a execução das obras de pavimentação asfáltica na rua Pio Nazário, uma das vias mais importantes na região central de Chapuri. O impasse colocou em lados opostos a Prefeitura Municipal e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O motivo da paralisação é a interpretação em torno da área de proteção da Casa de Chico Mendes. De acordo com uma recente notificação enviada pela atual direção do IFAM no Acre, um trecho da rua previsto para receber o asfalto está inserido dentro do perímetro de salvaguarda determinado pela Portaria IFAM número 31 de 2021. A desconformidade com a norma impede que o projeto seja executado conforme o desenho original. A ordem de serviço foi assinada no dia 3 de junho e os trabalhos já haviam começado, com um total de investimentos de mais de R$1 milhão. O caso foi tornado público pelo prefeito Maxwell Maia por meio de suas redes sociais. O gestor manifestou surpresa com a contestação do IFAM, alegando que a administração municipal tomou o cuidado de consultar a representação do órgão federal na época da elaboração do projeto de engenharia. Segundo o prefeito, a equipe técnica anterior do Instituto havia estabelecido limites geográficos claros e liberado as intervenções em uma parte específica. Abre aspas, naquela oportunidade, o representante do IFAM nos explicou o seguinte: da rua 24 de janeiro para baixo, o senhor não pode mexer, porque essa área é entendida como a área do entorno da Casa Chico Mendes. Agora, da rua 24 de janeiro para cima, na antiga rua da rádio, não existe limitação para trabalhar. Fique à vontade, fecha aspas, explicou o prefeito. Com a mudança de entendimento por parte da nova gerência do IFAM no estado, os trabalhos seguem suspensos até que as duas instituições encontrem um consenso técnico. O desafio agora consiste em conciliar o desenvolvimento urbano e a melhoria da infraestrutura viária de Chapuri com o rigor legal necessário para proteger o entorno do maior símbolo do movimento seringueiro e ambientalista do país, que é a Casa Chico Mendes. Aguardemos os próximos capítulos dessa novela, Damião e ouvintes. Um abraço a vocês do estúdio, abraço a todos os nossos ouvintes de Chapuri. Josenio Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Josenio Oliveira, trazendo as informações direto de Chapuri. Olha, a partir de agora são 10h59. Nós vamos ao intervalo e na sequência a gente vai falar de esporte. Mas antes, eu tenho aqui, ó, bom dia, Damião Viana e todos da Rádio Difusora. Tô ligadinha, mande um alô para mim, sou Alide Santos, em Tarauacá. O clima aqui em Tarauacá está nublado, meio frio. É, a temperatura caiu aqui na capital, tá chegando aí nas cidades da região aqui, Ticena, Tarauacá, Feijó, deve chegar a Cruzeiro do Sul, esse clima agradável aqui, que nós estamos aqui em Rio Branco e também em Tarauacá, como o Lide Santos acabou de trazer a informação pra gente. E na sequência do Gente em Debate, Acre permanece em alerta para tuberculose, mas se destaca pela alta taxa de cura. E já no próximo bloco, o Cruzeiro do Sul registra uma redução expressiva nos casos de dengue e malária em 2026. Caminhão com mais de 30 garrotes tomba na estrada do aeroporto, aqui na BR-364. E já a seguir, vamos direto para a Central de Esportes com Alberto Casas, porque nós vamos falar de França e Espanha, Argentina e Inglaterra. E o Santa Cruz joga com Independência. Aí a primeira partida da grande final do Campeonato Acreano Sub-20. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de 99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O mercado europeu está mais perto do que você imagina. O Conexões Produtivas chega à região amazônica para apresentar oportunidades a empresas brasileiras na União Europeia, mostrando como você pode acessar esse mercado e expandir o seu negócio. Conheça tendências, ferramentas de internacionalização e especialistas que apoiam empresas nacionais no comércio com a região. Conexões Produtivas. Novos mercados, novas conexões, novas oportunidades. Apex Brasil.
Jornalismo das rádios Difusora e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Agora são 11 horas e 3 minutos. Olha, de volta. Essa é a terceira meia hora do Gente em Debate. Nós já vamos direto para a Central de Esporte.
Gente em Debate Esporte.
E ele está chegando. Alberto Casas, muito bom dia. Já quero iniciar esse nosso bate-papo de hoje falando sobre a semifinal da Copa do Mundo. Inglaterra, Espanha, França, Argentina farão esses duelos aí da grande semifinal. O que esperar? Bom dia.
É muito bom dia, Damião. Bom dia, ouvintes do Gente Debate. É verdade, né? A partir de amanhã começam aí as semifinais e já tem decisão de Eurocopa, né?
De Eurocopa. França e Espanha.
Exatamente.
Jogão, hein?
Jogão. Amanhã esse jogaço aí. Na quarta-feira tem a outra semifinal entre Inglaterra e Argentina.
São duas partidas.
São duas partidas excepcionais, né?
São duas finais, na verdade.
É, esperamos que o Infantino não torça tanto, né?
É,
porque
ele tem torcido pra Argentina?
Tá torcendo pra Argentina demais, né?
É, aí já tá ficando feio.
Tá ficando difícil, né?
Difícil.
E aí as coisas só acontecem a favor da Argentina, né?
Pois é, vai entender.
Bom, ô Damião, é esperado um grande jogo, né? Um grande jogo, até porque a França e a Espanha têm de um lado o Mbappé e do outro o Amal, né?
Amal.
E são adversários lá dos clubes dele, um no Barcelona,
Real Madrid,
outro no Real Madrid, né? E então vamos esperar, porque pode sair bons jogos. E tem gente já saindo em defesa do Amal, do Lamine Amal, que ele tá mal nas partidas, tá?
É, mas ele jogou.
E pode crescer nessa final.
Pois
você, você quando é um jogo mais do que importante,
aí você cresce.
Cresce e aparece, né?
É.
O certo é que nós, telespectadores, vamos ter aí dois bons jogos para assistir.
O Amal não pode ficar tão mal, né?
Exatamente.
É. Alberto, agora vamos falar da nossa Seara. Santa Cruz e Independência fazem a primeira partida da final do Campeonato Acreano Sub-20.
Amanhã, dia 14, no Estádio Arena da Floresta, às 17 horas, teremos a primeira partida, já decisão, do Campeonato Sub-20. campeonato esse que o campeão garante vaga na Copa São Paulo. E é isso que eles estão querendo, porque lá é a vitrine do futebol mundial.
Se tiver duas vagas pro Acre, né? Tá as duas equipes.
É, se não, vai só o campeão, né? Como foi esse ano. O certo é que lá é a vitrine do campeonato da mundial, né? Porque
mundial,
tem todo mundo
olheiro,
tá olhando olheiro pra Copa São Paulo. É. Né? Em janeiro do ano que vem, então tem muito tempo.
E saem muitos atletas da tacinha pra compor a seleção brasileira, né?
Sim, sim, sem dúvidas. E outros clubes, né? E outros clubes aí, porque já é sub-20, né? Então, o Pedro Balu quer voltar à Copa São Paulo, como o Quinho também quer voltar à Copa São Paulo.
Pois é.
Você viu que o Independência, ele saiu da lanterna do ano passado, praticamente, das pilhas, né? Porque